querido! Bem-vindo! Tudo bem?
Tudo ótimo.
Você está me vendo e está me ouvindo bem?
Tranquilamente, tá ótimo. Isso aí,
Ai, que
o áudio tá
maravilha!
ótimo.
Aqui também. Então, ótimo!
Grande
Querido,
prazer conhecer,
antes.
Monique.
Igualmente! Antes de começarmos, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de você super topar bater um papo com a gente sobre a tua obra, tá?
Ótimo, excelente, né? Eu acompanhei já alguns vídeos aqui do seu canal e achei legal o modo como você conduz as conversas. Acho você bacana.
Muito bem, você é de qual lugar do Brasil?
Eu sou da Bahia, eu atualmente moro em Salvador.
Ai, terra boa, né, gente? Bahia.
Um pouquinho de inveja, né?
Ai, que delícia. Você conhece o Rio de Janeiro?
Conheço, inclusive eu devo estar indo ao Rio agora, na segunda semana de abril, para lançar o livro.
Que maravilha! O lançamento vai ser no Rio de Janeiro?
Na verdade é o segundo lançamento, né? Ele foi lançado ano passado, aqui em Salvador, e aí agora um grupo de amigos, jornalistas tal, ficaram dando pilha, então acho que aí eu decidi aceitar e passar alguns dias, porque não vou ao Rio há muito tempo. E a despeito de ser baiano, eu sou torcedor assim fanático do Fluminense. Então, aí eu vou aproveitar essa oportunidade para ver meu Fluminense jogar contra o Vasco.
Ai, que maravilha, gente! Vamos falar sobre esse lançamento, porque se é aqui no Rio, a galera vai ficar eufórica. Porque eu sou uma, eu adoro lançamento. No Rio de Janeiro, então, para eu não ir num lançamento, é porque algo de muito grave aconteceu. Mas eu gosto muito de ir a lançamento, ver os autores, ver a galera interagindo, fazer esse movimento com a literatura nacional. E é sempre muito bacana quando um autor de outro estado vem para o Rio para fazer o um lançamento, ver amigos. Que coisa maravilhosa! Quando que vai ser o teu lançamento?
Olha, será no dia 18 de abril. Agora, o local e horário preciso eu ainda não tenho, né? A pessoa está organizando. Eu acho que até na sexta-feira deve ter até um cardzinho pronto. Aí eu passo para você.
Passa para mim, porque eu vou botar lá no site do livro Naomi Livro o lançamento, porque tem outro lançamento que vai acontecer dia 14. Então eu já vou botando, organizando lá no site para o pessoal já ficar esperto sobre os lançamentos de agora, de março e abril, dos autores que vieram aqui no projeto. Que maravilha! Essa é a tua primeira live literária no YouTube?
Olha, eu tive uma conversa com um cara muito bacana, Bruno, do Lume, podcast Lume, né? E depois, não, não mais, foi a primeira vez. Assim, sobre esse livro, sim, primeira vez.
Compartilhar o link à direita da tua tela. Tem três aonde você quiser. Ele vai mandar, gente, aí trava. É normal, tá? Ele travar porque ele está compartilhando o link. Ele compartilha, lembrando a vocês que o bate-papo vai ficar gravado aqui no canal do YouTube. Foi? É porque quando você compartilha dá uma travadinha. Agora ele voltou.
Já mandei para os amigos.
Muito bem. Bom, para a gente começar aí a ser inserido nessa atmosfera de lançamento, de história, o livro do nosso autor se chama Os Dias. Você tem ele físico aí com você?
Tá aqui do meu lado.
Essa estante imensa de livros, gente, já já vamos falar sobre isso. Olha essa capa, gente.
É linda, a capa é muito bonita.
Lindíssima essa capa. Sabe o que que está remetendo a essa capa? Tem um livro da Daniela Arbex Eu não sei se é a capa ou se é uma figura dentro, alguma imagem dentro, que tem essa atmosfera. Tem um outro livro também nacional que está sombrio, obscuro, como essa tua capa. Depois eu vou lembrar o nome, eu sou ruim de nome. Mas essa capa está belíssima.
Eu acho que... primeiro é o seguinte, foi uma conversa que eu tive com a editora sobre a capa, né? Eu fiz uma das minhas exigências, né? Mas eu achava que os momentos em que eu considerava que o livro era inconsistente, a narrativa era inconsistente, eram os momentos em que eu não tinha uma imagem dele, né? Não tinha algo concreto para poder ver o livro, né? E aí eu tinha já essa ideia na cabeça, negociei com o Eduardo da Patois. E aí a pessoa que é responsável pela programação gráfica encontrou essa fotografia. É uma fotografia de um, se não me engano, um fotógrafo da Iugoslávia, não sei. E é uma cadeira em uma casa que está abandonada, né? Uma casa que está já em ruínas. E essa fotografia ela é descrita dentro da narrativa. Antes mesmo da fotografia ter sido encontrada para a capa, essa imagem já estava na narrativa, né? E aí, para mim, foi excelente que eles tenham conseguido, porque é exatamente esse o clima, né? A vida de uma pessoa que, por razões diversas, é devastada por uma tragédia, e o que lhe sobra é isso, é essa imagem.
Peraí, vamos lá. Quer dizer, antes mesmo de você ter conhecimento que essa seria a tua capa, já tinha uma cena no livro que fazia referência a esse cenário.
Essa fotografia é descrita, ela é descrita dentro da narrativa, um capítulo que descreve essa cena, inclusive essa posição aqui. E aí eu apresentei para o Eduardo Lacerda, né, o editor da Patois, essa expectativa minha. Cara, se você conseguisse encontrar uma capa, uma fotografia como essa, para ser a capa, e aí eles ficaram lá pesquisando, tá? E conseguiram encontrar, compraram a fotografia, né? Porque era de um fotógrafo. Sim. Eles compraram a fotografia para a capa, e realmente eu me senti muito seguro, entendeu? Porque eu tenho uma imagem do que está acontecendo na história. Essa imagem que é a imagem da capa.
Que maravilha. Agora, eu estou vendo aqui pelos detalhes que tem um símbolo ali na parede. Na hora que eu vi na primeira vez, eu achei que fosse o símbolo nazista, mas não é um símbolo nazista. Que símbolo é esse, sabe?
Não, são apenas grafismos, né? Não há nenhum tipo de simbologia em jogo, né? São grafismos apenas, né? Como você encontra muito... Normalmente, as pessoas que fazem grafitagem, eles têm uma linguagem, né?
Sim.
Que se comunicam entre eles, né? Que quando nós passamos na rua, a gente não sabe o que está dizendo, mas eles entre si estão conversando, né? Então, é um tipo de linguagem que está totalmente alheia à nossa capacidade interpretativa. Só os grafiteiros mesmo que saberiam reconhecer.
Muito bem. Mostra de novo a sua capa, por gentileza, Valdemiro.
Que?
Olha, gente, Os Dias. E esse título, Valdemiro, como é que surgiu o título do teu livro?
O título foi e veio, teve várias versões, mas é porque a narrativa, a escolha que eu fiz para narrar a história é um personagem narrador. Né? É um texto em primeira pessoa, e quando eu escolhi a estrutura da narrativa, ele acabou se concentrando em alguns momentos específicos da história de uma pessoa em alguns dias, né? E os dias são muito importantes, né? As datas são muito importantes porque remetem a episódios que não estão aqui. São episódios históricos, que têm a ver com a história do Brasil, principalmente, né? Que é o dia 18 de dezembro de 2015, o primeiro dia. Depois, no segundo capítulo, dá um salto para trás, o dia 22 de janeiro de 1975. Depois, dá um salto de um ano para 20 de janeiro de 76. Depois tem um capítulo que não é assim muito, que não está identificado com a data, mas tem uma data que está meio oculta. E depois, o dia 15 de dezembro de 2015. Então, são datas que na narrativa a pessoa que lê vai encontrar as motivações, né? E acabou dessa maneira que o primeiro capítulo é o último capítulo, na verdade, porque é o último dia de toda essa narrativa que vai acontecer durante a... E eu preferi um texto... Eu gosto de títulos simples, diretos, modestos e, ao mesmo tempo, abertos, né? Eu vejo que muitos escritores gostam de títulos assim, grandiloquentes, que já explica toda a obra, que já está... Eu prefiro uma coisa mais enigmática. Acontece em dias, então, o texto, o livro se chama Os Dias.
Muito bem. Personagem?
Não tem nome.
Ah, ele não tem nome. Muito bem. O autor acabou aí de nos explicar que ele coloca datas, o que é muito interessante. Por quê? A narrativa vai e volta, a gente volta no passado, vai para o presente e tal. E aí ele colocou dezembro de 2015, janeiro de 75, janeiro de 76. Todas as datas inseridas, você falou que são datas históricas.
Tem fatos históricos em jogo, né? E aí, bom, isso é um pouco sobre como a ideia de transformar essa história em algo publicado surgiu, né? Eu sou professor aqui da Universidade Federal da Bahia, mas eu sou professor colaborador de uma universidade na Alemanha, uma cidade chamada Colônia, na Alemanha. E eu vou lá quase todos os anos, passar um período como pesquisador lá. A minha primeira visita foi em 2017, né? Aí eu cheguei lá no final, assim, de novembro, né? Já chegando o inverno, cheguei numa sexta-feira, assim, um pouco fechado, chuvoso, e no sábado eu resolvi fazer uma caminhada pela cidade que eu não conhecia, né? E quando eu estou atravessando uma das ruas, eu passo por baixo de um viaduto e vi um cartaz anunciando espetáculo no Opera House. Opera House é uma casa de espetáculos lá, né? E foi na Opera House onde a música que eu mais adoro, que eu mais amo, que eu venero, foi executada uma única vez e nunca mais foi executada, que é o The Curly Concert, de Cape Jarrett, o Concerto de Colônia, que é uma música extraordinária, para mim é a música da minha vida, né? E aí, quando eu vi aquilo ali, eu falei, puxa vida, foi aqui onde foi executado o Concerto de Colônia, em 1975. E aí a primeira coisa que me veio à mente era, poxa, o que seria estar aqui em Colônia em 1975, no dia ou às vésperas do concerto do Cave, né? E aí eu logo imaginei um brasileiro ali, fazendo o quê? Brasil, tá, pá, pá. E, obviamente, eu não poderia esquecer o que nós vivíamos no Brasil, né? Era a ditadura militar, era um momento que já estava vencido qualquer tipo de esperança por parte da resistência em relação à ditadura militar. Os militares tinham vencido e apenas havia o rescaldo da tortura, do sequestro, dos assassinatos, né? Então, imaginei a pessoa que estava fugindo desse Brasil, né? Chegando ali às vésperas do Concerto de Colônia. Por isso chama-se Os Dias, porque dias é uma coisa curiosa. Eu acho que você deve ter a mesma experiência que eu, né? Um dia nosso, a gente lembra da nossa mãe, a gente lembra da infância, no mesmo dia, né? Tipo hoje. A gente pensa, o que vai fazer amanhã, tem projeto. Um dia é uma coisa meio plural, né? Um dia reúne o dia e a história e a imaginação, né? E eu fui pensando nesse personagem, um personagem que, como eu falei, não tem nome, é um narrador. É um narrador que conta por que ele chegou ali. E aí ele vai tentando construir para ele mesmo, porque foi raptada, foi capturada essa ele, né? É um jovem, os pais foram sequestrados pela ditadura militar e ele perde tudo, né? Então ele tem que remontar essa coisa, montar a vida dele, a história, a memória e tal. E aí eu vou colocando dia por dia.
Olha que interessante, já quero ler esse livro, gente. Eu já já vou botar... Ah, que maravilha! Já já eu vou mandar o link aí para vocês no nosso bate-papo, para vocês acessarem. Lembrando que o livro está na editora Patuá e pelo site da Amazon. Não tem a versão digital dele ainda, né?
Não tem a versão digital.
Tá.
Eu sou um homem do passado, né? Eu sou um homem antigo, né?
Do físico, do papel.
Físico, né? Boa parte do livro foi escrito à mão, por exemplo, né? Porque eu escrevo à mão.
Você escreve à mão, não faz no computador, não?
Eu faço aqui, ó. Aqui,
ah,
minha
meu estúdio, Deus! Mas é ótimo aqui, também, né?
E aqui. Esse livro foi escrito basicamente aqui, nesses livrinhos aqui, né? Livrinhos molequinhos. Aí vai escrevendo, daí que está a história.
Que maravilha!
Vai para o computador, obviamente, né? Porque isso tem que ver.
Você sabe, o Valdomiro, você sabe que eu recebi um menino aqui no projeto, um escritor maravilhoso, inteligentíssimo, 18 anos. O espírito dele é um espírito antigo. Sabe como é que ele escreve livro? Datilografando.
Ah, que lindo.
Ah! 18 anos, você fala com ele, você acha que não está falando com uma pessoa de 18 anos. Um conhecimento...
Há uma coisa nos velhos que eu acho que é muito admirável, né? Que é uma certa lentidão e uma certa forma artesanal de fazer as coisas, né? Eu acho que isso é bom para pensar, né? Uma época de muita velocidade, de muita informação, de muito dado, né? Eu acho que isso é bom, obviamente, eu não vou contra a época, mas eu prefiro a lentidão, né? Então, a mão ou a máquina é lento, é mais cuidadoso, é mais... O computador você vai, apaga, volta, tal, cola, puxa, tal, tal. É muito rápido, muito... Eu gosto da lentidão. Então, esse menino aí, com criança, né? Eu acho lindo isso.
Impressionante. Ai, ai. Bom, vamos falar um pouquinho do lançamento. O lançamento, gente, foi feito primeiro lá no estado, na Bahia, onde reside o nosso autor. E agora, ele mencionou aí que virá para o Rio de Janeiro para fazer o lançamento aqui depois de um ano e pouquinho, não é isso?
Menos que isso, um pouquinho menos de um ano, né?
E aí o lançamento, o que você está preparando nesse lançamento? Como é que as pessoas vão poder te encontrar? Fala do lançamento para a gente.
Na verdade é o seguinte, né? Eu tenho um excelente amigo que também é tricolor, o Júnior Perim, e aí ele leu um outro livro meu que não era esse, um livro chamado A Calamidade, que é um livro de ensaio sobre essa... coisa que nos assola hoje, que é a guerra, né? Ser observadores da guerra, né? No caso do Brasil, a gente não vive guerras no sentido clássico do termo, né? Mas a gente observa guerras, né? E aí eu escrevi um pequeno livro sobre a invasão russa, sobre a Ucrânia, mas não também sobre a questão geopolítica, né? Mas uma questão ligada às pessoas que vivem a experiência de estarem sob uma chuva de bombas, né? E aí, autores que eu tenho muito apreço, como Primo Levi, o Sebald, um escritor alemão, Apefeld, um escritor que é judeu. Tá? Então, esses autores, de alguma maneira, me ajudaram a ver essa experiência de estar sob um ataque de bombas. Né? Aí eu escrevi esse livrinho, chamado A Calamidade. Ele gostou muito do livro, aí eu falei do... Eu tenho assim, o conhecimento do livro dos dias e resolveu fazer esse lançamento no Rio. Né? Eu não sei o que vai acontecer. Perinha é uma pessoa muito animada, tem uma relação muito boa com a cultura do Rio de Janeiro. Ele me prometeu uma surpresa, não sei nem o lugar ainda onde é, né? Mas ele me disse até esse final de semana, ele deve me dizer qual é o local e qual é o horário. Mas estará no dia 18, né? De uma quinta-feira à noite.
De abril.
E aí eu vou aproveitar, porque logo depois tem o jogo do Fluminense aí. Aí eu assisto.
Ah!
Essa é uma coisa que você falou que eu também gosto. Eu gosto de encontrar pessoas, entendeu?
Sim.
Ver pessoas, conversar com pessoas, né? Pessoas conhecidas, ótimo. Pessoas que não conhecem também, né? Eu tinha expectativas muitas em relação a esse livro, mas eu sempre tinha expectativas modestas. A minha ideia era, pô, encontrar alguém que eu não conheça, que leia esse livro. Isso é uma coisa fantástica, né? Que não está no meu ciclo imediato, né? Então é isso, eu acho que pode ser uma oportunidade bacana para bater papo, né?
Maravilha! E esse ano é ano de Bienal também. Você pretende levar teu livro para lá?
Olha, eu sou um pouco tímido, né? E eu não sei tomar muitas iniciativas nesse sentido, né? Até hoje, eu vou ser muito sincero com você, né? E eu falo isso com os amigos também, né? Eu ainda tenho dúvidas sobre os méritos literários deste livro, né? Eu sei que só quem diz isso é o leitor. Os leitores que leem, ou os que começam a ler e não vão adiante, ou os leitores que não se interessam, são esses que estabelecem o mérito literário. Então, eu não sei oferecer o meu livro, entendeu? Se for convidado, obviamente, como um bom baiano que gosta de gente, vou aceitar. Mas eu não sei levar, não sei vender livro, entendeu? Não sei vender o livro. Isso, para mim, é uma coisa que me incomoda, porque eu realmente duvido da qualidade do livro, né? Eu fiz com muito cuidado, fui muito atencioso, um trabalho demorado. Eu tive duas pessoas que me apoiaram muito, que são excelentes escritoras, que foi a Micheline Verunsky e a Cláudia Lage, né? Elas leram os manuscritos, fizeram sugestões. Sobre a Cláudia Lage, ela acompanhou desde o início que eu tive a ideia do romance. Então, são pessoas que me deram algum tipo de segurança, né? Mas é isso, quer dizer, eu não sei se é um bom livro. Eu sei que não é um bom livro em um sentido, né? Não é um livro agradável, entendeu? Porque fala de coisas que são ruins mesmo, né? Coisa que não precisa ver, falar, e não há como contornar. Então, eu não sei vender livro, essa que é a história.
Muito bem, espero então, mesmo que você não vá com o seu livro, que você vá de qualquer maneira para que a gente possa se conhecer, ou então no lançamento que a gente possa também se conhecer. Oportunidades esse ano teremos, né? Agora, eu estou vendo aqui que você tem livros, inclusive, com outros autores. Você tem um livro aqui que me chamou a atenção, que é o As Consequências do Ceticismo. É seu esse?
Então, eu sou professor de filosofia, né? E tenho uma carreira acadêmica, né? Existe muitas maneiras de fazer. Esse em que eu tenho pessoas com as quais conversar diretamente. Mais do que estar examinando filósofos clássicos e do passado, ainda que eu ache isso indispensável, gosto mesmo de conversar com pessoas que estejam com... Então, desde 2002, 2003, eu me aproximei formado por talvez o maior filósofo brasileiro, que foi o das ideias, moderna e antiga, e tem essa ideia do ser antigo, né? E temos um grupo de trabalho. Eu tenho publicado com algumas pessoas, com Plínio Smith, que é um filósofo excepcional, um filósofo paulista excepcional, e outros colegas têm publicado vários livros sobre temáticas acadêmicas, né? Alguns são monográficos, que eu escrevi sozinho, outros são feitos em cooperação com colegas, né? Esse, por exemplo, Consequências do Ceticismo, é uma cooperação com vários colegas da Itália, do Canadá, dos Estados Unidos. Tal. É um grupo que porque sempre eu trago para Salvador as pessoas, através dos recursos que são permitidos pelos órgãos de financiamento acadêmico, eu trago para Salvador, fazemos um grande debate, discutimos. Tal. E depois, o que nós discutimos, transformamos em livro. É uma maneira, ao mesmo tempo, bastante trabalhar e divulgar conhecimento.
Muito bem, As Consequências do Ceticismo. E não é só isso. Nosso escritor tem Tolerância Intolerante, De Mal a Pior. Esse livro fala sobre o quê?
Veja só, esse livro é uma cooperação com a Lilia Schwartz, agora membro da Academia Brasileira de Letras, e Ailton Krenak, também da Academia Brasileira de Letras, né? Eu os convidei, Lilia e Ailton, para fazer uma aula inaugural aqui na UFBA, no período pior da pandemia, né? Que estamos, além de estarmos no meio da pandemia, aquele clima político terrível, de perseguição, de negacionismo, tá? Aí eu convidei essas duas pessoas para fazerem as suas aulas inaugurais, né? Aí Lilia falou e Ailton falou. Depois, são pessoas muito gentis, muito interessantes. Aí trocamos ideia, vamos transformar isso em um livro. Aí pegamos a fala do Ailton e transcrevemos, né? Uma servidora da UFBA, Ivana Marins, transcreveu. Pegamos o texto de Lilia, fazemos ajustes, tá? E publicamos esse livro, que é um livro... Eu acho muito interessante, porque ele fala de dois problemas, né? Primeiro é essa coisa de que o Brasil é um país que tem uma tradição de intolerância, né? Ainda que sejamos um país plural, mas frequentemente há muita intolerância, né? E aí o texto da Lilia aborda essa questão de como uma certa história da sociedade brasileira nos leva a posições que são intolerantes. E Ailton Krenak, ele é muito feroz no que fala, né? Ele não ameniza no que ele tem que dizer. E o que nós vimos naquele período era uma situação de que as coisas não só estavam ruins, mas estavam muito ruins e tinham a piorar. Então, é uma maneira de chacoalhar as nossas mentes, né? Então, o texto de Ailton Krenak fala sobre as mortes, sobre a devastação, sobre o modo como os indígenas têm sido devastados, mas não somente eles, tá? É um texto muito forte, né?
Muito
importante. Eu faço a introdução, que eu faço um pequeno elogio da ideia de que devemos conversar, e depois tem os textos do Ailton e da Lilia.
Muito bem. Você está quanto tempo na vida acadêmica?
Olha, eu acho que eu nasci na universidade.
Bom, a gente está percebendo.
A minha vida toda foi na trajetória acadêmica, né? Eu entrei na universidade com 17 anos e não parei mais, né? Na UFBA, eu entrei como professor... você devia nem ter nascido ainda, em 1994.
Eu sou de 85.
Ah, então, um pouquinho antes, né? Então, eu entrei em 94 na Universidade Federal da Bahia, e desde então eu sou professor do Departamento de Filosofia, e todo o meu trabalho, a minha vida laboral, é dedicada à universidade.
Muito bem. A gente tem outro livro aqui chamado Procurando Razões. Esse é seu também. Esse fala sobre o quê?
Esse é o seguinte, né? Uma coisa importante nas nossas vidas é o fato de que todos nós acreditamos em alguma coisa, né? A gente acredita em coisas em política, em religião, não. Mas nem sempre nós sabemos dizer por que nós acreditamos, né? Qual é a origem, qual é o fundamento, qual é a razão de ter acreditado em alguma coisa, né? E a situação mais importante onde nós somos desafiados a pensar nas razões por que acreditamos em alguma coisa é quando nós estamos conversando com alguém que pensa diferente. Porque se eu, por exemplo, acredito que é importante que tenhamos a liberação do porte de drogas de maconha para o uso pessoal, e tem uma pessoa do meu lado que pensa que não, é um gesto muito difícil, mas muito importante explicar por que eu acredito nisso. Mas não só isso, eu ter a abertura para entender por que que a pessoa pensa diferente de nós. Nós vivemos um clima, hoje, está consolidado no Brasil, não é mais uma questão apenas de discurso, é algo consolidado na estatística da sociedade brasileira. Nós somos um país polarizado. O que significa coisa do tipo, uma pessoa se sente no direito de não conversar com a outra pessoa. É o direito que as pessoas, de alguma maneira, conquistaram. E isso é o que mais pode ser agressivo à esperança de uma democracia. A democracia não é um paraíso em que todo mundo pensa a mesma coisa, é feliz, não é boa, não. A democracia é o inferno das diferenças. Certo? As pessoas pensam diferente e têm direito de pensar diferente, só que são obrigadas a ceder ao espaço da conversa com os outros. Então, esse livro, Procurando Razões, é o modo como eu apresento, a partir das minhas pesquisas estritamente filosóficas, por que eu considero que conversar é mais importante do que acreditar. Entendeu? Procurar razões com os outros. Né? Porque tem essa questão da conversa, porque a conversa é um tipo de procura que fazemos em conjunto com outras pessoas. É uma dúvida que eu tenho, eu compartilho com você, e juntos vamos tentar resolver essa dúvida. É uma coisa que eu acredito que você não acredita, que juntos vamos tentar encontrar uma posição mais ou menos conciliadora. Né? Então, pensar juntos, conversar, eu acho que é um caminho importante que a tradição filosófica, de alguma maneira, pode nos ajudar a ter ferramentas para isso. Né? Mesmo porque a filosofia surgiu lá no passado como diálogo, entendeu? Em que Sócrates não acredita em nada. Ele está no meio ali, obrigando as pessoas a falar, a se expressar, a dizer porque acreditam em alguma coisa. É um livrinho que eu gosto muito dele, foi publicado em 2022, certo? É um livrinho só de filosofia, mas eu acho que não é tão antipático assim.
Que maravilha! E a gente tem a calamidade, né? Que essa capa está também muito interessante. É uma capa. Já começa com esse amarelo que eu adoro, e vários elementos ali na capa. Esse A Calamidade, você aborda ali esse. Aqui na sinopse já diz, né? Lá em fevereiro de 2022, a Rússia iniciou uma invasão militar em larga escala contra os territórios da Ucrânia. Os primeiros dias do conflito causaram enorme... Ah lá, gente, a capa, é isso aí. Enorme tensão internacional, sobretudo entre os protagonistas do xadrez geopolítico e dos mercados. Mas também uma sincera comoção humana. Era o fantasma da guerra total assombrando a Europa. Esse livro parece ser ainda mais forte do que o último que a gente mencionou. Esse livro você publicou quando? Em 2022, né?
2022 também, né? Veja, isso foi um trabalho que eu fiz com a Cult, com a revista Cult, né? Eu estava na Alemanha nesse período, né? E nesse período foi exatamente quando eu estava na Alemanha, começou a invasão russa na Ucrânia, né? E aí, acompanhando os telejornais, os jornais, as conversas, eu fui vendo que se criava um novo clima, né? E os ataques que aconteceram à Ucrânia, Kiev, tá? Eram ataques que, de alguma maneira, tinham uma memória vívida na Europa, né? Que foram os ataques que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em ler um autor chamado Primo Levi, né? Ou seja, ele tem um livro chamado Isto é um Homem, em que ele narra a experiência dele como prisioneiro em Auschwitz. Ele foi liberado e passou o resto da vida dele narrando aquela experiência ali. Então, eu sempre fui e voltava, porque é muito duro. É como esse filme recente, o Zona de Interesse, que foi, ganhou o Oscar de filme estrangeiro. É muito duro.
Eu não vi.
Veja. Então, com essa memória, aí eu tive que tomar coragem e ler o Primo Levi de volta, que é muito, muito pesado. E aí eu fiz uma narrativa, que é um ensaio, é um texto ensaístico, em primeira pessoa, de como eu via essa coisa da criação dos escombros e da destruição, que parece muito com os escombros do progresso entendeu? O progresso e a destruição são muito parecidos, né? Devasta
Olha
tudo.
Que interessante. Eu nunca tinha parado para pensar desse jeito, a destruição e o progresso.
É, isso tem um filósofo chamado Walter Benjamin que disse isso e eu estou tomando roubando dele. Porque Colônia, que é a cidade onde eu estava e onde passa a metade do romance Os Dias, é uma cidade de mais de 2000 anos. Cidade maravilhosa, linda. Em 1945, ela foi devastada. Não sobrou quase nada da cidade. Certo? E depois tiveram que reconstruir a partir da desgraça. Né? Então, esse movimento da guerra contínua. Porque uma coisa é a guerra, porque a guerra é isso, né? A guerra ela tem um dia, uma data de começar e uma data que ela termina. Né? Você sabe a data precisa que começa a Primeira Guerra Mundial. E o final dela você sabe. Aí eu penso uma categoria que engloba a guerra, que é maior do que a guerra, que é essa guerra que não é uma guerra. É isso que vivemos no nosso dia a dia, que tem tanta carnificina, tanta dor, tanto sofrimento, tantas bombas, quanto as guerras. Só que enquanto a guerra interrompe jogo de futebol, interrompe a vida comum, suspende as festas, não tem carnaval, na calamidade não. Continua tendo jogo de futebol, continua tendo espetáculo de música, continua tendo carnaval. E continua a mesma carnificina. Então, há um aspecto na experiência humana que eu acho que é muito terrível. Quer dizer, a gente cede facilmente ao nosso poder de ser violento. Então, a calamidade é isso. A calamidade é uma tentativa de dizer, gente, olha aqui o que nós fazemos. Né? Porque guerras são coisas que homens fazem. Mais homens do que mulheres, né? Homens fazem, até não me lembro de mulheres fazendo guerra, mas devem fazer também. Mas homens fazem guerras, não são coisas de anjos, de demônios, de extraterrestres, de Thanos, não somos seres assim, são pessoas que fazem guerra, né? Somos nós que fazemos guerra, né?
Exatamente. Vou até abrir um parênteses aqui do que o nosso autor falou, do Primo Levi, que alguns livros, né? É isto, um homem, a trégua, para quem quiser aí, ricas, tá? Os afogados e os sobreviventes, os delitos, os castigos, as penas. Assim foi o Auschwitz, tá? A simetria e a vida, artigos e ensaios, entre outros, os que sucumbem e os que se salvam, entre outros. Eu vou aderir aqui para conhecer a trégua.
A trégua é excepcional. É uma narrativa posterior à liberação dos campos de concentração. O texto de Primo Levi é muito curioso, porque ele não é um livro jornalístico, não é uma obra jornalística, não é uma obra histórica, também não é uma obra de ficção. É uma obra de escrever a memória de uma experiência que é inenarrável. Porque aqui, o que as pessoas viveram dentro dos campos de concentração não tem como ser descrito. Tanto que uma das características de muitas das pessoas que saíram dos campos de concentração foi o silêncio. Não tinha o que ser dito, não dava para descrever o que aconteceu ali. Então, Primo Levi, e aí sim, vários outros autores fizeram a mesma coisa, né? Tem Charlotte Delbos, Jean Méry e tal. Eles tentam produzir um tipo de texto que tenta segurar essa coisa que não dá para ser apalpado, que é o absoluto terror. Porque não faz sentido nenhum o que acontecia com eles. É uma coisa totalmente brutal. Então, eu acho que é muito educador. Acho que Primo Levi é um autor que não pode deixar de ser lido. A Trégua é excepcional. Publicado pela Companhia das Letras, tem uma ediçãozinha de bolso, ótima, leitura indispensável.
Maravilha, já separei aqui. E vou abrir outro parêntese. Quando você fala sobre Auschwitz, né? Enfim, a obra, a gente ainda tem que ver gente usando a internet, abrindo canais, propagando ideias, de que tem o direito de defender, de ter partido, um novo partido que defenda, que seja favorável aos nazistas, ao nazismo. Tem que ser exilado, tem que ser caçado, tem que ser preso. Porque se você defende um negócio... E tem que ter o canal excluído. Porque se você propaga essa ideia, você é um criminoso.
É um crime.
Então, não vai ter voz. Depender de mim, dos meus escritores, não vai ter voz. A gente não dá audiência para esse tipo de gente.
Está com a coisa certa, Monique. É um crime. E é um crime dos mais cruéis, porque envolve também um certo cinismo. É uma absoluta indiferença ao sofrimento humano. Por isso esse filme, Zona de Interesse, eu acho também um filme que deve ser assistido, porque ele mostra isso, né? Ou seja, é uma família que mora numa casa perfeita, cheia de jardins, piscina, uma família harmoniosa, um pai muito carinhoso, uma mulher muito ciosa dos seus deveres, tal, que mora à distância de um muro do Auschwitz. E ele, o pai, é um administrador de Auschwitz. E você vê apenas as colunas de fumaça subindo ou os trens passando. E você é obrigado, como a pessoa que está assistindo o filme, você não vê nada. É pior do que você vê. Você é obrigado a imaginar o que está acontecendo aí. Uma pessoa que é incapaz de imaginar isso é tão brutal quanto os criminosos. Porque não podemos dar nenhum tipo de passar pano, passar a mão na cabeça de ninguém que defende ideias nazistas.
Exatamente. Já fica aí a dica para as pessoas conscientizarem. A gente ainda vê discurso absurdos. Bom, nosso autor aqui tem: por que a filosofia interessa a democracia? Também é voltado ali para esse lado acadêmico, né?
É, mais ou menos, né? Porque, veja, eu reuni um grupo de filósofos brasileiros e uma filósofa argentina, e eu dei para eles essa pergunta, né? Me diga você, como é que a filosofia que nós estudamos dentro da universidade, que fazemos congressos, pode contribuir com a democracia hoje? Então, todas as pessoas que foram convidadas tentaram responder isso, né? Então, é um livro que eu gosto muito desse livro. Inclusive, ele ganhou o prêmio, no segundo lugar, do prêmio da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Tá, deixa eu te mostrar aqui a capa dele também.
Ele está em inglês, não está? Ou não?
Não, esse aqui é português. Esse aqui é português.
Ah.
Por que a filosofia interessa a democracia? Uma capa lindíssima, fotografia do meu amigo Marcelo Veras. Então, é uma coletânea de artigos, mas ele não é voltado para filósofos. Idealmente, é um livro que seria para pessoas que são fora da universidade, mas que são intelectuais, né? Pessoas que trabalham com temas ligados às ciências sociais, à política, aos meios de comunicação, jornalistas, para ver como é que, de alguma maneira, algumas ferramentas intelectuais construídas ao largo da história não só podem, mas devem contribuir para a democracia, que é isso que eu te falei, né? É um regime completamente frágil, e que o que sustenta isso é a capacidade de conversar, de dialogar e de ser generoso com posições contrárias.
É uma questão muito boa, porque envolve aí muita coisa, né? Envolve uma ética política, envolve ali questões de debate pensamento crítico, debate político, vai abrindo um monte de leque quando a gente fala disso. Teoria política, a gente pode aí fazer, inclusive, isso é um tema que dá uma live inteira, né? Intolerância, pluralismo, gente, os leques vão abrindo quando essa questão essa questão que ele levanta, né? Porque a filosofia interessa a democracia. Eu vou ler esse livro.
Boa.
Agora, você tem um livro aqui em inglês, não tem?
Tem sim. É um livro que foi também um livro organizado com eu e um colega da Itália, chamado Luca Tateo. Nós fizemos um livro sobre... Esse, assim, é bem em filosofia pesada mesmo, bem dura. Tal, feita, é um livro feito para filósofos mesmo, né? Que é discutindo a questão de fundamentos de uma parte da filosofia, chama-se epistemologia, e da psicologia também. Então, nós reunimos 5 filósofos e 5 psicólogos para discutir a relevância dos processos de autoavaliação que os sujeitos fazem, né? Uma coisa que nós fazemos frequentemente é isso, né? Nós agimos, mas muitas vezes nós agimos depois de termos reconsiderado os nossos estados mentais, né? Refletido, pensado, ponderado, tal. É um livro bem... Esse é um livro bastante técnico mesmo, né? Não é um livro feito para circular em meios não acadêmicos.
E tem mais um aqui, que é o Sem Ideias Claras e Distintas, que tem uma capa bem legal também, uma capa meio outonal, uma coisa ali.
Exatamente.
Já diferente.
Essa capa foi de uma amiga também que me deu a fotografia, a professora Flávia Garcia Rosa, ela me deu essa fotografia. E é isso, esse é também um livro monográfico, é um trabalho meu, que na verdade é o seguinte, né? Normalmente a gente escreve na academia sobre quando nós fazemos uma pesquisa e conseguimos ter algum tipo de avanço na pesquisa. Esse é um livro sobre o fracasso de uma pesquisa. Como eu tinha uma ideia para fazer uma pesquisa e depois eu vi que está totalmente errado. Aí eu vou narrar como é que você fracassa ao estudar filosofia.
Que interessante. Sem ideias claras e distintas. Está aí no site da Amazon também para vocês.
Exatamente.
Muito bem. Voltando um pouquinho no livro de lançamento, Os Dias, né? O que, que os seus leitores, os leitores de modo geral, podem aí esperar dessa tua obra?
Essa é uma pergunta, poxa, muito difícil, viu? Essa é muito difícil, viu? Porque, veja só, uma coisa é você conceber uma história, né? E eu concebi muitas histórias na minha vida, mas a maioria delas não veio para o papel. Algumas vieram para o papel, mas eu não as publiquei. Aconteceu alguma coisa com essa história que eu quis que pessoas lessem. Certo? Isso me causou muita divisão, porque eu, como eu falei, eu não sei se as coisas que eu tenho para dizer realmente são importantes para outras pessoas, mas eu queria que as pessoas lessem isso, né? Porque é uma história que narra essa ideia de que uma pessoa tem a vida em ruínas e que tenta encontrar uma saída para ela. E quem arruinou a vida dessa pessoa foi a maldade, foi a violência, foi a crueldade da ditadura militar no Brasil, certo? Coisa que muitos de nós sabemos, temos notícias e alguns de nós viveram. Eu tive amigos que foram presos, foram torturados, como meu querido amigo Emiliano José, que é um jornalista aqui da Bahia, que foi preso, foi torturado e por muito pouco não foi assassinado. Então é isso, é um jovem que tem essa vida devastada por isso, né? Ele e uma parte do Brasil teve se devastado. E ele tenta encontrar um caminho para poder reconstruir com a memória, com o esquecimento, essa vida que foi devastada. Eu não sei, talvez ele não seja bem sucedido, né? Porque a primeira frase do romance é dizendo, olha, eu quando tinha poucos anos, vim aqui para a colônia, e o mundo deu muitas voltas, e eu não esperava que eu me tornasse um assassino. Porque ele imagina, não sei se é verdade, porque é um narrador precário, né? Uma pessoa que não tem todas as informações do mundo, ele tem informação como nós, assim, informações precárias. Né? Ele imagina que chegou e viu cara a cara o homem que sequestrou e torturou os seus pais. E ele teve que tomar uma decisão dele em relação a isso. Uma situação... Isso eu falo em outras vezes, isso não é nenhum spoiler nem nada.
Isso. É, porque... Ai, sumiu a voz dele. Valdomiro, querido.
Voltei. Aí. Uma das coisas mais me perturbou, a minha história pessoal, mas eu acho que afetou também a história do Brasil e que, pelo fato de nós termos lenientes em relação à violência, temos consequências até hoje, foi um dia que um deputado federal foi na tribuna do Congresso Nacional e fez um voto e dedicou a um monstro, a uma das piores pessoas que o Brasil já pôde parir. Chama-se Ustra. Teve um deputado que fez isso. Ninguém consegue acreditar nisso. Algo que deveria ser, na minha opinião, motivo de um processo para cassação dessa pessoa. Só que nós nos acostumamos a perdoar esse tipo de atitude. Assim como alguém faz um elogio ao nazismo e nós perdoamos. Não se pode perdoar esse tipo de coisa. O ato da ditadura militar e as práticas de Ustra não são só apenas criminosas, como uma pessoa que rouba um celular. Ou... Não, é um crime hediondo e que ele deveria ter sido punido lá. Não foi punido e não se pode elogiá-lo. Eu fiquei muito revoltado com essa história. Eu acho que ali se inaugura um novo capítulo da história do Brasil que vivemos ainda, certo? Então, a minha ideia, ao fazer essa narrativa, como esse deputado tinha ressuscitado esse monstro, a minha ideia foi criar um personagem que matasse esse monstro. Entendeu? E aí, esse menino... E isso não é, quer dizer, isso não é uma coisa bacana, não, porque você matar alguém é uma coisa terrível. É. E as consequências que tem na vida... Imagina, uma pessoa para fazer isso tem que se desumanizar tanto quanto o algoz.
Sim.
Quem faz a vingança não é uma pessoa bacana, porque aquele que se vinga é tão criminoso quanto o criminoso original, entendeu? Ele está se sentindo, ah, eu tenho razão porque eu estou me vingando, mas ele tem que se desumanizar também. Imagina, a coisa mais preciosa que esse personagem tinha era a esperança, era o humanismo, era a coisa de abraçar o Brasil, as pessoas, um sonho de futuro. Esse era o grande sonho desse menino. O que é que a tragédia, o que é que a desgraça fez com ele? O tornou igual a esse monstro que ele supõe ter vingado a morte dos pais.
O Ustra, gente, ele foi um dos bambambãs de um dos centros de tortura na ditadura militar, mas... é punk que existiu naquele período. Ele chefiava as torturas, e quando a gente fala de tortura, a gente não fala só de homens, não, civis, não. A gente está falando de mulheres grávidas, de mulheres de... Exatamente. O primeiro marido da minha mãe foi tirado de dentro de casa, dormindo, por suspeita. Minha mãe acordou de madrugada, primeiro marido dela, porque eu sou do segundo casamento. Ele ficou desaparecido 2 dias. Tiraram de dentro de casa. É. Sabe o que, que é isso? Então, quando não, esse discurso de não houve ditadura militar, que ditadura militar foi... Isso, gente... O que a gente viu ainda há pouco, intervenção militar, queremos os militares, o que se ia ser do nosso país se a direita tivesse pego essa eleição de bandeja, vocês não iam ter noção do que a gente estava passando. Como a gente não tem ainda do que foi a ditadura. Porque acha que essa geração tem noção do que foi a ditadura? Não tem.
Eu espero que as publicações, os livros, histórias, romances, tudo, possam chegar a essas pessoas. Porque Ustra, ele não foi apenas um funcionário da máquina da tortura. Ele gostava daquilo.
É.
Ele fazia com prazer. O que ele fez com a Melinha... É isso, ele levou os filhos para ver a mãe torturada. Tem aquela famosa frase, né? A filha pergunta para ela, por que minha mãe está azul? A mãe estava azul de tanto apanhar, entendeu? Então, isso, quer dizer, esse universo simbólico é o universo que criou uma cultura entre nós, né? Agora, a vingança é uma forma de desumanização de quem foi vítima no passado, entendeu? Sim. Então, é por isso que eu falo, não é um livro bacana nesse sentido, quer dizer, não tem um herói, assim, ah, eu vou lá me vingar dos meus pais, tipo Homem-Aranha, Capitão América, não é isso. São pessoas como nós que, nós, infelizmente, sim, também temos, facilmente nós nos desumanizamos, né?
Muito bem, olha quanto livro bom nosso escritor tem publicado, quantos temas importantes que estão sendo abordados nas obras do nosso autor. Tudo está lá no site da Amazon, no site da Patuá ou diretamente com ele no Instagram. Consegue com você no Instagram, Valdomiro, os seus livros?
Olha, isso que eu sei, eu não sei vender livros, né? Então não sei. Então é melhor ir pela Patuá, pela Amazon. E tem aqui em Salvador uma livraria muito bacana, que é a livraria LDM. Está até lá no Instagram, que não sou eu que faço Instagram, não. É uma menina linda chamada Vitória Vica, porque eu sou uma negação com essas coisas, né? Como falei, escrevo a mão, viu, gente? Então, lá tem também indicação da LDM. Quem é aqui do Norte e Nordeste e tal, eu acho que LDM pode ser um bom caminho para comprar os livros. A Amazon é para atuar. Eu não sei vender livros.
Desculpa. Não tem problema. Qual é o seu Instagram? Para quem quiser te mandar direct, saber um pouco mais.
Livro Os Dias.
Livro Os Dias. Agora, eu não posso encerrar essa entrevista sem fazer uma última pergunta. O que você está lendo atualmente?
Ah, sim. Eu estou lendo esse... Eu tenho dois autores que eu sou absolutamente apaixonado. São os meus grandes autores, né? Um dele é o Zebaldi, né? O W.G. Zebaldi, escritor alemão. No Brasil foi publicado pela Companhia das Letras, né? Tem Austerlitz, tem Vertigem, tem vários livros dele. E o outro autor, que eu sou totalmente fascinado, chama-se Sandor Marai, que pessoas conhecem pelo livro chamado As Brasas, aqui no Brasil. Mas ele tem várias publicações. E eu estou lendo agora os diários dele, né? Os diários de Sandor Marai, de um período, porque ele é húngaro, e aí a Hungria foi tomada pelo nazismo, e depois vieram os soviéticos, ou seja, uma coisa, depois vinha uma coisa tão ruim quanto, né? Ele tem que sair da Hungria, porque não podia exercer o trabalho dele como escritor e jornalista na Hungria. Aí vai para os Estados Unidos, depois vai para a Itália, e passa vários anos na Itália. E eu fui, a minha esposa é também professora da universidade, é psicóloga, ela passou um período em Salerno, na Itália, o lugar onde Sandor Marai viveu. Eu fui lá, fui ver como é que... E entre as coisas que eu descobri é que ele escreveu um livro sobre o Brasil, sobre Canudos, ele leu Euclides, na Itália. E eu estou exatamente lendo agora o capítulo, eu estou aqui no dia 25 de março de 1969, quando ele começa a reunir as informações de um livro que ele vai publicar em 72. Então, estou lendo Sandor Marai, é minha obra, meu livro.
Ai, já separei aqui As Brasas, mas a capa é diferente da sua.
Não, esse aqui são os diários dele. As Brasas não está aqui. Ah, está aqui. Os livros dele estão todos por aqui, do meu lado. As Brasas é um livro, esse é indispensável, né? Esse livro é uma novela curta e que tem uma história que não dá nem para descrever, né? São dois amigos que se encontram 40 anos depois para um acerto de contas sobre um olhar que um deu sobre o outro por causa de um amor que os dois tinham, né? É um livro divino. Sandor Marai, tudo que ele escreve é maravilhoso. É uma investigação sobre a psicologia das pessoas que é realmente incrível. Ele entra na mente das pessoas de um jeito que poucos conseguem fazer. Ele é muito cuidadoso com a mente das pessoas. Ele vai ali remexendo, ele entra no cérebro da pessoa e vai colocando, montando as emoções, os ressentimentos, as expectativas.
Que coisa maravilhosa! Ô, gente, olha a quantidade de livro que eu vou sair dessa live para ler enlouquecida. Eu já separei as brasas. O veredicto de Canudos eu vou separar também. Ah, entre outros aqui do autor mencionado. Eu não sei pronunciar o nome dele. É Sandor Marai. Sandor Marai. Aí, consegui.
Exatamente.
Tá cheio de livro dele disponível. Vou ler todos. Ah, meu Deus!
É bom. Ler é muito bacana, porque você
se transporta
para outros lugares, vive outras vidas. As pessoas acham que não existe teleportação. Eu acho que existe teleportação. Você pode ir até para outros planetas, para outras épocas. Né? E você, um homem pode ser uma mulher pode ser um homem, um brasileiro pode ser um húngaro. Você pode viver várias vidas e com isso, por isso que eu acho que a literatura é importante, você abre a sua mente, né?
Sim.
Você se descentraliza, você percebe que a sua vidinha, onde você vive, não é o centro do universo. E dramas tão fortes quanto o seu foram vividos em Moçambique, na África do Sul, em Budapeste, em Buenos Aires. Isso é uma coisa divina. E quem consegue entrar em livros, eu acho que fica menos perverso, entendeu?
Exatamente. Não, e o outro também, gente, eu vou abrir um parênteses aqui que eu vou pegar o Google Maps daqui a pouco, eu tenho um intervalinho agora, para ir lá no lugar, na Colônia, na Alemanha, para passear por ali pelo Google Maps para conhecer esse local pelo Google Maps.
Faça isso, porque Colônia é a cidade que tem mais de 2000 anos, ela é linda. Tem uma catedral maravilhosa, uma catedral gótica, que, segundo os moradores de lá, estão enterrados os três reis magos. Tanto que o símbolo da cidade são os três reis magos, sem Jesus Cristo, só os três reis magos caminhando. Supõe-se que eles estão lá nas tumbas. É uma cidade que tem o melhor carnaval da Europa, é muito alegre a cidade, é uma cidade alemã muito latina. São muito alegres, gostam de conversar, gostam de ir para a rua, gostam de festejar. É um público, é um povo maravilhoso. Viu? Visite Colônia primeiro pelo Google Maps, depois um dia, se tiver um tempinho, vá para a cidade lá. Esse período é o melhor período. É maravilhoso lá.
Que maravilha! Querido, só te agradecer.
A Bahia também é maravilhosa.
Ai, a Bahia, né? A Bahia a gente pega um avião, 2, 3 horas, está aí para curtir acarajé, praia, Ivete, Margarete, tudo isso, né? Ai, que delícia. Querido, só te agradecer por esse tempo maravilhoso. Esse bate-papo incrível, saudável, agregador, inteligente. Estou muito feliz de ter você no meu projeto, com tanta coisa boa. Volte sempre que você quiser. E quando souber local de lançamento, manda para a gente ver se a gente consegue se ver.
Mando, sim. Monique, muito obrigado por ter dado espaço aqui no seu projeto, para esse livro Incerto chegar aos seus ouvintes e as pessoas que assistem o seu podcast. Muito obrigado, viu? Foi uma satisfação enorme.
Eu é que agradeço. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que já eu volto para mais bate-papo literário. Valdomiro, obrigada, querido.
Valeu, então. Fique bem, fique com Deus.